de 138 milhões de brasileiros irão às urnas no próximo dia 7 de outubro para as eleições municipais. Os eleitores em mais de 5.500 municípios vão escolher prefeitos, seus respectivos vices e vereadores. Os candidatos por todo o Brasil são mais de 460 mil. A magnitude dos números representa um desafio, pois é mais uma oportunidade para aprimorar a nossa cidadania, escolhendo candidatos que realmente contribuam para o crescimento do nosso país. Uma particularidade dessas eleições é de que serão as primeiras com a vigência plena da lei da ficha limpa, que torna inelegível um candidato que tiver o mandato cassado. Para uma relação entre corrupção e direitos humanos, vamos ouvir a análise do secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Pedro Gontijo.
Uma questão básica, talvez, fazer a relação entre direitos humanos e eleições, sobretudo nesse ano são eleições municipais, é no município que o cidadão percebe a presença do Estado de forma mais direta. Porque, na verdade, é no município onde ele entende que está lá a escola dele, que está o local de trabalho, que está o hospital. Então, o município é esse espaço mais próximo, onde estão os vereadores, que são as pessoas mais próximas, né? Onde está o prefeito. Então, essa presença do Estado ela é muito mais forte nisso que é a representação municipal do que talvez os outros âmbitos de representação política. Então, se a pessoa não sente que seus direitos são minimamente respeitados, garantidos, motivados, ou até criados novos direitos a partir das mudanças que os processos históricos levam, né, a desenvolver, então é lá que ele sente isso. Então, o foco de pensar direitos humanos, direitos sociais a partir do município é muito importante. O processo eleitoral no Brasil, a forma como são organizados os partidos políticos e o processo eleitoral, por exemplo, com o financiamento privado, inclusive de pessoa jurídica, para as eleições e uma eleição da forma como é feita no Brasil, faz com que haja muitas vezes um processo assim, de que um toma lá da cá, uma empresa ou um grupo de empresas, um certo setor empresarial, financia a campanha de determinado prefeito, de determinado vereador, com vistas aos benefícios que terá depois em processos licitatórios, em contratos, em convênios, né? Ou na liberação de terras e tudo mais. Então, muitas vezes, essa forma como ocorre o processo eleitoral aqui permite uma cumplicidade, uma corrupção muito forte. A discussão sobre o processo eleitoral, o combate à corrupção, e não só isso, mas o processo de empoderamento da sociedade civil para interferir no processo eleitoral e depois para interferir no processo da gestão do Estado, é algo que é muito importante. A Igreja, por exemplo, a CNBB, alguns organismos da CNBB, melhor colocando, né, como a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Conselho Nacional de Leigos, Centro Fé e Política Dom Helder Câmara, se juntaram nesse ano, como já aconteceu com essas ou outras organizações em eleições anteriores, e elaboraram uma cartilha para orientar os cristãos e a sociedade em geral sobre o voto. Então, estamos com uma cartilha baseada no método Ver, Julgar e Agir, que tem sido, e é nesse momento, um instrumento, inclusive está tendo assim, uma aceitação muito grande, né, pelo Brasil todo, instrumento para orientar um pouco como é que a gente atua no processo eleitoral, né? Então, ela tem essa metodologia de julgar, de faz um pouco uma análise, traz a questão dos princípios cristãos, que, na nossa avaliação, devem nortear um pouco o julgamento e a leitura dessa realidade, a ação do Estado, dos agentes do Estado. E um terceiro, um conjunto de proposições bem práticas. É um documento bem, é um texto bem interessante, porque ele é bastante prático para ajudar as pessoas como é que podem atuar, seja nesse processo eleitoral, como seja também depois no processo de acompanhamento do processo de gestão, né, das prefeituras e das câmaras de vereadores. Essa cartilha ela é vendida pelo Centro de Pastoral Popular. É uma cartilha feita com preço de custos extremamente baixo e as pessoas fazem pedidos diretamente ao Centro de Pastoral Popular, que remete, né, às comunidades, os grupos, as dioceses e paróquias que solicitam a cartilha. Então, são as primeiras eleições que nós vamos ter assim, a aplicação com plena eficácia da lei da ficha limpa. O pleito eleitoral que nós tivemos no ano passado, dois anos atrás, em 2010, ainda havia muita dúvida, né? O STF depois acabou considerando que a aplicação não poderia ter efeito naquele ano, só poderia nas próximas eleições. Então, essa é a primeira eleição que nós vamos ter, assim, uma aplicação plena da lei da ficha limpa. Então, preparar as nossas comunidades também para poder acompanhar, denunciar qualquer processo de corrupção, e também acompanhar o TSE no processo de apuração das contas dos candidatos, para ver quem realmente não está devendo nada à justiça, quem não está devendo nada à própria justiça eleitoral. É um processo nesse momento que é fortemente mobilizador. E para nós, a eficácia da lei de ficha limpa nesse ano vai ser muito importante, porque vai criando um certo assim, caldo de cultura para as eleições gerais, que são as eleições estaduais e federais, que nós vamos ter daqui a 2 anos. Na sua tela, no Senado.